Cristóvão Buarque lamenta fraco desempenho das universidades brasileiras no ranking mundial.
Projeto que amplia fidelidade partidária exige filiação por 3 anos antes das eleições.
Boa noite. O senador Cristóvão Buarque lamentou o fraco desempenho das instituições brasileiras de ensino superior ao comentar o ranking das melhores universidades do mundo.
A universidade brasileira mais bem colocada está atrás das 200 primeiras da lista divulgada nesta quinta-feira. Confira na reportagem de Jorge Cardim.
A lista elaborada pela revista britânica Times Higher Education, especialista em educação, revela que nenhuma universidade brasileira está na lista das 200 melhores do mundo. A melhor instituição do país é a Universidade de São Paulo, na posição 232. Quem encabeça o ranking é a Universidade Harvard, nos Estados Unidos, que mantém as 5 melhores escolas superiores do planeta e tem 72 instituições entre as 200 escolhidas. Em seguida, o Reino Unido emplacou 29 universidades na lista. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou o desempenho brasileiro. Cristóvão, que já foi ministro da Educação e reitor da Universidade de Brasília, lembrou que o país está entre as 10 maiores economias do mundo, mas ainda não avançou na educação. Para Cristóvão, o ranking também reflete a falta de investimento e a baixa qualidade do ensino básico, já que os alunos chegam sem uma formação adequada ao ensino superior. Cristóvão defendeu a federalização das escolas públicas municipais e estaduais para mudar este cenário.
Não há saída para a educação brasileira a não ser através da federalização das atuais escolas públicas municipais e estaduais. Não há alternativa. Os estados não têm recursos, os municípios não têm recursos para dar o salto que a educação precisa.
O ranking das melhores universidades do mundo também revela uma forte presença de instituições asiáticas, com 7 escolas entre as 50 principais.
Para ser candidato, um político vai precisar estar filiado ao mesmo partido por pelo menos 3 anos antes das eleições. É o que prevê projeto aprovado pelo Senado e que aguarda análise da Câmara dos Deputados. Saiba mais na reportagem de Ana Beatriz Santos.
Os políticos que quiserem se candidatar terão que comprovar que são filiados ao partido por pelo menos 3 anos antes da data das eleições. A proposta faz parte do projeto de lei de autoria do senador Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, que amplia a fidelidade partidária. O mesmo projeto determina a cassação dos políticos que mudarem de legenda depois de eleitos, tanto para os cargos executivos quanto para os legislativos. Durante a discussão da matéria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o presidente da comissão, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, explicou que, na prática, os mandatos pertencem aos partidos políticos. Porém, existem casos que justificam a mudança, como perseguição política ou mudanças programáticas.
Se a pessoa sai por fisiologismo, ela perde o mandato. Se tem alguma razão, não perde, evidentemente, o mandato.
A proposta de autoria de Mercadante mantém a exceção para os casos mencionados por Demóstenes Torres e que já são aceitos pela Justiça Eleitoral. O projeto foi aprovado pelo Senado em julho deste ano e agora depende da votação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados antes de seguir para a análise do plenário daquela casa.
O governo quer que o Tribunal de Contas da União revogue a decisão de rever o valor das indenizações pagas aos anistiados políticos.
O senador Assir Gurgax espera que o processo não se transforme em revanchismo. A reportagem é de Adriano Faria.
A Advocacia Geral da União e a Comissão de Anistia, ligada ao Ministério da Justiça, consideram que não é atribuição do Tribunal de Contas da União reanalisar as indenizações pagas a pessoas que foram prejudicadas pelo Estado durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985. Em agosto, o TCU decidiu que as indenizações pagas a anistiados políticos têm caráter de pensão e, por isso, o Tribunal tem competência para revisar os valores. Não é o que pensa o governo, que argumenta no recurso ao TCU que as indenizações configuram reparação de danos. E para a Comissão de Anistia, a revisão dos valores é um retrocesso histórico. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, acha positivo revisar indenizações consideradas abusivas, mas recomenda cautela.
Revanchismo, nem pensar. Nós temos que realmente pautar pela justiça e pela verdade e pela seriedade da condução dos recursos públicos. Que tem que ser feito, tem que ser conduzido, tem que ser aplicado com a maior seriedade e com a melhor justiça possível.
Com o recurso ao Tribunal de Contas da União, o governo questiona a revisão de mais de 9.300 processos, que totalizam R$4 bilhões em indenizações pagas a anistiados políticos.
A senadora Nilra Demarque, do PSDB catarinense, criticou o presidente Lula por defender o fim de um partido político, Democratas, durante comício eleitoral em Santa Catarina.
Para ela, o Brasil corre um sério risco de ver a sua democracia desestabilizada devido ao comportamento e às declarações do presidente.
Nilra Demarque entende que o presidente Lula se mostra intolerante com o contraditório e revela tendências autoritárias.
O que passa pela cabeça de um chefe de governo ao abertamente sugerir o fim de um partido de oposição? Numa democracia, as legendas crescem ou se findam pela vontade do povo. Da mesma forma, é assim a alternância de poder. Ela só deve ocorrer, aí sim, legitimamente, pelo único caminho civilizado, o do voto popular.
Já o senador Beline Moirer, do PT, afirmou que o presidente referiu-se à extinção do partido pelo voto.
O senador catarinense lembrou que há 5 anos, o ex-senador Jorge Bornhausen disse coisa muito pior, referindo-se ao Partido dos Trabalhadores como raça da qual o Brasil iria se livrar por pelo menos 30 anos.
E o líder do governo no Senado, Romero Jucá, afirmou que a base de apoio ao governo está preparada para derrubar o pedido de convocação de Herenice Guerra.
Mas os senadores da oposição vão insistir no requerimento para ouvir a ex-ministra da Casa Civil. A reportagem é de Érica Christian.
O pedido de demissão da ex-ministra da Casa Civil, Herenice Guerra, não fez a oposição desistir de ouvi-la na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, antecipou que deverá trocar o requerimento já apresentado à comissão para que Herenice fale das denúncias de tráfico de influência. Para Álvaro Dias, a saída de Herenice do Palácio do Planalto não encerra a crise envolvendo as denúncias de tráfico de influência dentro do governo. O senador Tucano acredita que a audiência na comissão dará mais agilidade e transparência às investigações feitas pela Polícia Federal.
O Senado tem que pedir explicações. É claro que ela vai ser investigada agora pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, mas uma comissão do Senado, nós conferimos maior transparência.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, avisou que a base aliada está pronta para derrubar o pedido de explicações de Herenice Guerra. No entendimento de Jucá, as denúncias já investigadas pela Polícia Federal não devem ser tema de discussão na Comissão de Constituição e Justiça.
Na minha avaliação, o governo tomou todas as providências necessárias, afastou a ministra, portanto, perde o objeto, o requerimento do senador Álvaro Dias. Ele não tem nenhum meio de convocar uma pessoa que não é mais funcionária pública do primeiro escalão. O governo continua investigando a questão, tanto na Comissão de Ética quanto na Polícia Federal. Portanto, não há mais nenhum motivo para esse tipo de requerimento, a não ser que seja a necessidade apenas de fazer movimento eleitoral.
A Polícia Federal só vai ouvir a ex-ministra Herenice Guerra, que perdeu o foro privilegiado, caso as investigações apontem para a participação dela no esquema do tráfico de influência. O inquérito da Polícia Federal deve ser concluído em 60 dias.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o Brasil vive um novo ciclo de crescimento e lembrou que esse novo quadro é favorável a mais investimentos públicos e privados.
Mas, segundo Paulo Paim, o mais importante é que essa fase também é marcada por justiça social, como comprova os índices de redução da pobreza e de crescimento da renda do brasileiro.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União é o guardião das verbas públicas federais. Além disso, o Tribunal está atento a tudo o que ocorre de relevante na sociedade. Por isso, o TCU vai fiscalizar as ações contra as queimadas. Serão realizadas auditorias nos diversos órgãos, entidades e programas envolvidos. O objetivo é verificar como se dá a articulação entre as instituições envolvidas no combate às queimadas, sobretudo em relação à prevenção e à estrutura logística. O Tribunal também vai fiscalizar o nível de articulação entre os entes públicos envolvidos no combate a incêndios e queimadas, inclusive em nível estadual e municipal. O TCU quer melhorias nessas ações governamentais. No Brasil, mais de 60% das emissões de gás carbônico são originadas por queimadas e incêndios. Elas ainda afetam a qualidade do ar e prejudicam a segurança dos transportes. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.